Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, a gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação que vem chegando.
Bom dia
pra todo mundo, pra você em casa, pra você que tá nessa de preguiça, rolando da cama, vai pra um lado e pro outro, puxa a coberta daqui, puxa a coberta de lá, hein? Pra você que tá dele cedinho, já ligado com a gente, segunda-feira, 10 de abril de 2023, e a metralhadora da informação começa a partir de agora. A notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando pra dar esse bom dia também pra você, amigo ouvinte.
Marinho Santo.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Tempo carrancudo. Vai chuva, vem sol, pra enxugar o lençol de quem molhou.
É
tem
verdade,
muita gente debaixo da coberta ainda, né,
Scarpa? Dá trabalho pra levantar com esse tempo assim, seu repórter. Acorda pra vida. Segunda-feira, reta já no seu aniversário, né, rapaz? Tá chegando a hora do aniversário do repórter policial mais premiado da Bahia, velho.
Marinho!
Vai apagar as velhinhas, tá ficando mais coroa, né? É ou não é?
Na pegada do coroa, como diz o nosso amigo Cocó, a da banda Lordão.
Se meta não, vamos chegando aí, um final de semana prolongado, final de semana de acidentes, final de semana, né, briga de vizinho, terminando em morte no litoral norte da cidade de Ilhéus. Tem muita informação, os bastidores da política, a movimentação do plantão policial a partir de agora. Nossa equipe já está todo mundo escalado, né, seu repórter?
E daqui a pouquinho tem Matheus Santos, direto de Uruçuca. De Itabuna tem Manuel Messias. E de Camacã, Paulo José. Ainda tem Nath Almeida.
E pra falar que o Mengão perdeu?
Tomou de 4. Flamengo 1. Flamengo de Betinho, meu primo. Betinho, meu padrinho. O Fluminense de Thales Lavini meteu 4-1. Thales acordou feliz da vida. O Edenildo Braga vai contar tudo aqui no
tem
Tropa
turma,
de Elite.
Tem a turma que fica com a cabeça inchada, guarda as camisas, né? Aquela camisa que tem o vermelho, o preto. Hoje vai ser difícil encontrar uma camisa daquela nas ruas da nossa região. Bom, já vou trazer a informação do tempo e você sabe, participa do nosso programa 739-8829-1029, manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, mensagem de texto, vamos interagindo e ajudando aqui ao povo da nossa região. Esse é o programa número 1 das manhãs em Ilhéus.
Tropa de Elite.
E você sabe, hein, tempo e temperatura sempre marcando aqui o nosso início de programa. De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado. Termômetros marcando 24 graus nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. 42% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter Marinho Santos.
Chama no Whats 73988291029.
Tá na hora, 6:11, vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje.
Tropa de Elite.
Vereadores de Itabuna, Comissão Legislação e Finanças e questionam o empréstimo de 150 milhões. Um dos questionamentos é o fato do credor ser o Banco do Brasil e não o BNDES.
Governo abre canal para receber denúncias de ataques em escola. E uma notícia que circulou esse final de semana, inclusive prometendo suspender as aulas hoje no CIEP do Chocolate. A gente precisa dar um basta nisso aí, viu, seu repórter? O que é que tem mais?
Rodovia Ilhéus Itacaré Mamboã matou Romário, atingiu a esposa Valdirene. Ronaldo do bairro Vila Anália, em Itabuna. O foragido estava em casa de veraneio, incomodado com a fumaça, sacou pistola, efetuou diversos disparos contra o casal. Detalhes no Tropa de Elite.
Prefeitura de Ilhéus discute gestão de resíduos sólidos. Notícia está lá no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
E Diego, 20 anos, perdeu o controle da moto, trecho duplicado da BA-001, Jardim Atlântico, Litoral Sul de Ilhéus. E Diego caiu na pista próximo ao meio-fio. Morava no bairro Nossa Senhora da Vitória. Morte instantânea.
Ilhéus, publicado o contrato de cessão de área do antigo porto do município.
O coordenador de área da Companhia 68 acionado, dando conta de ocorrência, perturbação do trabalho e sossego alheio, ameaças, agressão física e verbal. Restaurante Mandarim. Mulher foi conduzida algemada ao plantão da sétima Corpim.
Essas e outras a partir de agora. Vamos juntos até as 8 do oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, João Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:13, 6:13. Olha, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, precisa explicar o destino do empréstimo de 150 milhões. Eu falei 150 milhões. Os vereadores aguardam esclarecimento do prefeito Augusto Castro. E durante a audiência na Câmara Municipal de Itabuna, os parlamentares questionaram o prefeito Augusto Castro o contexto deste empréstimo de 150 milhões pedidos pela gestão. A Câmara, presidida pelos vereadores, a comissão, os vereadores Luiz Alberto Rosa, Francisco Edes, das comissões de legislação e finanças. Os questionamentos foram feitos também à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, bem como ao gerente do Banco do Brasil, Anderson Santos, já que o município de Itabuna busca o valor sob aval da União, com juros de 15% e prazo de 120 meses para pagamento. De acordo com a secretária, o valor vai ser destinado às obras de infraestrutura viária, educação, saúde, esportes, lazer e iluminação pública. Um dos questionamentos é o fato do credor ser o Banco do Brasil e não o BNDES. Outros pontos que entraram em pauta foram sobre os projetos para investimentos nos bairros da cidade, e bem como a preocupação que recai sobre o plano de pagamento, já que, de acordo com alguns parlamentares, a população pode ser afetada com impostos no futuro. E ano passado, uma comissão de legislação da Câmara de Itabuna já tinha solicitado informações ao prefeito Augusto Castro sobre a operação de crédito no valor de 30 milhões de dólares que o município pretendia contratar junto à Fonplata. A Fonplata, banco de desenvolvimento sediado na Bolívia. Ponto que também foi questionado na audiência. Então, Augusto Castro está querendo empréstimo. Esses prefeitos tomam de empréstimos e depois fica para o próximo gestor. E aí fica difícil, né, seu Scarpita?
Tá se embolando, né, Augusto Castro, né, seu repórter?
Se perdendo. É assessoria fraca.
Que situação essa aí, rapaz? O homem foi duas vezes deputado estadual.
E mandou bem quando foi deputado estadual.
Eu tô sem entender. Eu acho que realmente é parte da equipe aí que tá faltando, tá pecando nessa equipe, viu?
Eu falei assessoria fraca.
É complicadíssimo.
Agora, você pegar uma assessoria que manda bem, tipo o prefeito de Itacaré. Pegou uma assessoria, colocou todo mundo técnico, cada qual, não sei cada qual, e tá mandando bem o Antônio Dionísio ali de Itacaré. Tem até um rapaz que ninguém dava oportunidades para ele lá em Itajuípe. E hoje é o bambambam da administração da prefeitura de Itacaré.
Rapaz. Olha, deixa eu trazer uma notícia boa aqui. O governo da Bahia acreditou a nova parcela do programa Mais Futuro nas contas dos estudantes beneficiados. Atualmente, o auxílio financeiro é pago a 8.793 alunos das universidades estaduais, a UNEB, a UESC, a UFS e a UESB, contemplados aí nos perfis básico e moradia. O aluno que mora a até 100 quilômetros do campus de matrícula, ele recebe o auxílio permanência no valor de R$300 e é enquadrado no perfil básico, que agora tem um benefício estendido para 11 meses. Já os estudantes que residem a uma distância superior a 100 quilômetros do campus de matrícula e precisou mudar de domicílio para frequentar o curso, ele recebe o valor de R$600 e é enquadrado no perfil moradia. Esse último é contemplado aí com 12 parcelas ao longo do ano. Desde que foi criado em 2017, o programa já beneficiou 24.439 estudantes e investiu mais de 215 milhões de reais, segundo o governo do estado. Só nesta parcela foram disponibilizados recursos da ordem de 3 milhões e meio, seu repórter. Agora espero que a turma faça um bom uso, né, desse recurso. É isso? Dinheiro foi liberado para os estudantes universitários, universidades baianas. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e dar moral para quem dá moral pra gente nesse início de semana.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira passadinha no nosso WhatsApp, já tem fotos aqui chegando. Olha, bom dia, Scarpita e Maria Santos, aqui é Marcelo, eu moro no Pontal Posto, né? A situação aqui tá complicada, viu? A empresa que presta serviço no aeroporto, né? Semana Santa, conseguimos recolher até as abóboras, rapaz. O pessoal acabou limpando a própria comunidade, seu repórter. É próximo à rua David Maia. E agora, para completar, tem um vazamento da Embasa, seu repórter, onde era a plantação de abóbora. Que situação, hein? Olha, bom dia, bom dia! Olha a situação da rua, segunda travessa, beira-rio, no Salobrinho. Queremos perguntar que dia que a máquina vai passar aqui, jogar um cascalho. Idosos, crianças, gestantes, crianças de gola aí, muito perigoso. Tô vendo a foto aqui, a situação realmente complicada, viu? Vamos encaminhar aqui. Samurai do Asfalto, bom dia, boa semana. BA001 pede socorro. A gente vai falar daqui a pouquinho, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Já estamos ligados aqui no programa maravilhoso que é o Tropa de Elite. Manda alô para minha irmã Tânia, José Carlos, Damião, Maria do Acarajé, Ronaldo. É o Newton César, lá do Alto do Carvalho, ligado com a gente. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Manda um alusão aí, rapaz. Janinha, o Gabriel Gama, Guilherme Gama, todo mundo aí ligados com a gente. A Silvia, lá de Ribeira das Pedras, está pedindo alô para Natália, Vanessa, o netinho Ravi e para todos ligados na Gabriela FM. Bom dia, meninos, nos ajude aí, estamos assustados com essas notícias sobre a questão aí, né? Inclusive, a polícia precisa, seu repórter, entrar em ação, né? vários perfis fakes de Instagram anunciando massacre em escolas da nossa região. Como se não bastasse a escola do CIEP do Chocolate, até em Marque, Uruçuca, botando foto de revólver e tudo mais, estão postando aí. A turma tá assustada aqui, viu? Tá assustada. O pessoal tá assustado. Uruçuca e alerta aí, viu? Agora, além de Ilhéus, também escolas de Uruçuca sendo ameaçadas aí. Polícia tem que entrar em ação. Serviço de inteligência. Eu sei que tem uma turma aí capaz de rastrear. Tem turma que acha que na internet tudo fica impune, seu repórter. Fica impune.
Agora você imagina...
Você sabe que tem um setor de inteligência que é forte.
Os adolescentes de hoje não são como os de antigamente... Eles já, por conta da facilidade da internet, eles já estão indo para cima de tudo e de todos,
apelando. Mas achando que na internet as coisas ficam impunes. Quem avisa, amigo é, viu?
É uma coisa de louco. Você lembra daquela visita que eu disse, aqueles dois ali, meu amigo, somente... Tem cara de estudante, tá na sala de aula, mas é bandido.
Complicado. Viu? Olha, bom dia.
Uma criança.
É, como se fala. Bom dia, meninos. Vamos acordar Dona Rosana em Serra Grande. Dona Rosana, acorda pra vida, Dona Rosana. Acorda pra vida. Deixa eu mandar um abraço pra Fátima. Né? A Fátima e o Marcos lá no Serra Grande, Mirante, Luge. É, do nosso italiano Julio e Espirro da Barra, pra gente fechar essa primeira rodada aqui, que tá pedindo alusão pra ele, né? Como sempre, acordando cedinho, ficando bem informado. Olha, a Prefeitura de Ilhéus está discutindo a gestão de resíduos sólidos. Tem uma matéria muito bacana no nosso site. O planejamento voltado à implementação de políticas públicas para o gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos produzidos no município de Ilhéus foi a pauta de uma reunião que aconteceu na semana passada no Centro Administrativo entre representantes da Prefeitura, da empresa que faz esse trabalho, né, e técnicos na área da coleta seletiva. Na ocasião, foram discutidas as diretrizes para o processo de planejamento das ações com foco na atuação articulada das instituições a fim de garantir melhoria da estrutura no tratamento e reaproveitamento dos materiais. Em setembro do ano passado, a Prefeitura iniciou o processo de desativação definitiva do lixão do Itariri através do transbordo do lixo orgânico para o aterro sanitário que fica localizado na rodovia Ilhéus-Itabuna. A proposta é atender tanto os catadores quanto a legislação em vigor. Hoje nós estamos com um aterro sanitário particular que oferece toda uma estrutura, mas o município não deixou os catadores abandonados. Eles estão recebendo um auxílio por um período de 12 meses e, em parceria com a empresa, será oferecido um treinamento para que comecem a trabalhar fazendo a coleta seletiva que será implantada na cidade, explicou João Aquino, que é o titular da Secretaria de Serviços Urbanos. A gente conversava com o Zé Carlos. Zé Carlos é o presidente do Sindilimpe, é o sindicato dos garis. E o Zé Carlos é um camarada que é conhecedor do assunto, né, seu repórter? Ele falava, olha, o município pode investir e resolver aquele problema, né? Fazer realmente um aterro, como está fazendo agora aí. A gente sabe de uma disputa, seu repórter, dos caminhões que chegam com os catadores. São pessoas que vivem do lixo, que dependem do lixo. Então você não pode abandonar. Eu gostei das palavras aqui do secretário João Aquino, quando garantiu esse auxílio e esse treinamento para se reaproveitar o lixo. Tem cidade aí que o lixo é quase 100% reaproveitado, dá dinheiro.
É treinamento, fardamento também, Scarpita, para proteger o catador.
Os catadores, é bem lembrado, seu repórter, os EPIs aí, que a turma fica ali, né? Só catando. Vamos dar a primeira passada lá no nosso giro regional, convocar ele, Matheus Santos. Venha com a informação no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta segunda-feira, dia 10 de abril, com informações para Uruçuca e a nossa região. Ontem estava circulando nas redes sociais uns prints dizendo que haveria um massacre em algumas escolas do município de Uruçuca. Rapidamente, as polícias militar e civil colocaram uma nota dizendo que estão atentas a essas divulgações maldosas com o intuito de disseminar o caos em nosso município. E correremos atrás para identificar e responsabilizar o autor. Mesmo sabendo que se tratam de fake news, ainda assim não podemos desacreditar, pois temos ciência da imprevisibilidade do ser humano. E, portanto, estaremos com um efetivo reforçado, rondando pelas escolas de forma preventiva. Então aí, que a comunidade de Uruçuca, Serra Grande, área rural, fiquem tranquilas, que aí a equipe da civil, da militar, na pessoa aí do Tenente Silveira, qual eu mando um grande abraço, que faz um trabalho fantástico em Uruçuca, vai estar reforçando aí o efetivo. Vamos falar de coisa boa? Amanhã é dia de atendimento médico com o Dr. Antônio Manuel na região dos Craveiros, na estrada do Banco Central. Então não esqueça de levar o seu documento de identificação, seu cartão do SUS, para ser atendido na Fazenda Craveiros, aí, hein? Marco Túlio, motorista, um abraço para você. O vereador Matheus Santos promoveu uma ação social e distribuiu ovos de Páscoa para a comunidade uruçuquense. A Páscoa de mais de aproximadamente 300 famílias uruçuquenses não passou em branco. Na manhã de ontem, domingo, dia 9 de abril, o vereador Matheus Santos promoveu a distribuição de ovos de Páscoa para a comunidade de Uruçuca. A ação contou com a parceria da idealizadora da SR Delícia, Safira Santana, e também com o apoio da presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto. O Edil Matheus Santos enfatizou a importância de atos como este, que tem como objetivo trazer alegria e incentivar a solidariedade no município. A ação, que foi realizada no ponto de cultura Saulo Gomes, foi recebida com alegria pelos moradores, que com certeza ficaram gratos com a gentileza de toda a equipe envolvida. Dando um giro na nossa região, prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, assina Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. O ato aconteceu na sede da GES na última quarta-feira, dia 29, em Brasília, e contou com a participação de Stephanie, gestora dos programas da Delegação da União Europeia no Brasil, e Elina Cardoso, coordenadora do Pacto Global. O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia é a maior aliança mundial de prefeitos e líderes locais. Dentro de 3 anos, Itacaré irá desenvolver um inventário de emissões de gases do efeito estufa, uma pesquisa sobre os riscos e vulnerabilidades climáticas, melhorar o acesso à energia sustentável e acessível e elaborar planos para abordar a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A cidade tem que investir e inserir também o clima na sua discussão, integrando a agenda climática na pauta municipal, finalizou Antônio Dionísio. E hoje, Robertinho Scarpito e Marinho Santos têm sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade uruçuquense a partir das 9 horas para participar. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço.
Uma excelente semana.
Boa semana para você também. Amanhã a gente se encontra, tá? Vamos faturar. São 6 horas 29 minutos na Bahia. Agora, só para você não perder a hora, viu? 6h29, destaque da volta, seu repórter.
Incomodado com a fumaça, Ronaldo do bairro Vila Anália sacou pistola e efetuou diversos disparos contra o casal em Mamoã.
Que notícia triste essa, imagine. Veio passar, né? O feriado e é complicado, viu? Mais amor no coração das pessoas. Sai daí não, a gente volta já até às 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, Tropa de Elite Estadual. Vamos falar também, estatística aí, a Companhia 70 apresentando resultados do mês de março. Bom dia, você!
Bom dia! Bom dia!
Você tá na melhor! Gabriela!
Tropa de Elite! Metralhadora da Informação.
Vamos juntinhos até as 8 nessa super manhã de segunda-feira, hein? Bom dia a você. São 6 horas mais 38 minutinhos, agora não vai se atrasar. Pede a hora não, acorda pra vida.
Bom dia, bom dia.
Daqui a pouquinho, briga de vizinhos termina em morte no litoral norte da cidade de Ilhéus. Eu vou convocar ele agora, Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa. Bola dentro, chegando.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Final de semana com decisões dos estaduais. Começamos com o Campeonato Catarinense. O Criciúma levantou o caneco após 10 anos. Venceu os 2 jogos diante do Brusque. 1-0 e fez a festa em Santa Catarina. Já no Paraná, o Atlético venceu o primeiro jogo na casa do adversário por 2-1 e neste domingo empatou na Arena Baixada 0-0 com o Cascavel e com isso conquistou o título de campeão paraense. No Cearense deu Fortaleza. O Fortaleza venceu o primeiro jogo da final 2-1 diante do Ceará. No segundo jogo o placar ficou igual 2-2. Com isso Fortaleza campeão. No Gaúcho, o time comandado por Renato Gaúcho venceu a equipe do Caxias por 1-0, gol de Soares de pênalti. 1-0, portanto, e o Grêmio conquistou o título de campeão gaúcho. Em Minas, deu Galo 2 gols de Hulk e o Atlético venceu pela segunda vez o time do América e ficou com o título em Minas Gerais. Já em São Paulo, após perder por 2-1 no jogo de ida para o Água Santa, o Palmeiras venceu de goleada 4-0 no Allianz Parque. 2 gols de Gabriel Menino, 1 de Endrick e 1 de Lopes. O Verdão conquistou aí o seu 25º título de campeão paulista. No Carioca, deu Fluminense, o Fla-Flu no Maracanã. O Flamengo venceu o primeiro jogo 2-0, mas neste domingo foi goleado pelo tricolor. Marcelo, estreando no Campeonato Carioca, abriu o placar. Cano fez 2 e Alexander fechou o placar. O Flusão é bicampeão carioca. Parabéns aos campeões, é festejar e resenhar com o seu adversário. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na medida comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Senti ele, né, seu repórter?
Não é somente ele, não.
Então tem muita gente, muita gente.
O Raimundo da Civil tá perguntando aqui. Cadê o Flamengo?
Será que o pessoal tá querendo o hino do Flamengo? Acho que não, né? Não tem como, né, seu repórter?
Raimundo deve ser torcedor do Botafogo, do Vasco ou do Fluminense?
Do Fluminense, né? Fluminense, saudoso seu Zezinho, né? Torcedor do Fluminense.
Zezinho, pai, rapaz, do Jailson Nascimento. Muito bem
Zezinho,
lembrado.
Torcedor do Fluminense.
O Arthur Serafim também torcedor do Fluminense.
Os torcedores.
O Thales Lavigne, torcedor do Fluminense.
Tem mais ou não? Ó, vamos encerrar por aqui, senão vai dar problema hoje, viu? A turma já amanheceu de cabeça inchada, já ganhou ovo de Páscoa do Fluminense, o repórter. E aí você ainda vai ficar zoando com a turma, rapaz. Marco Aurélio, bom dia pra você, viu? Bom dia pra todo mundo! Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa. Amanhã você volta, Edenildo Braga.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
1,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos aos áudios, primeira rodada nos áudios do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Capita. Fala aquela, sobre aquela rua uruguaiana ali que tá precisando de um guarda de trânsito ali, viu? Uma bagunça danada aí naquela feira, carro na contramão. Isso tudo naquela rua uruguaiana ali.
Gilson dia, Carregador. Um abraço para você, Gilson.
Bom dia, aqui é José de Salvador. Sempre que vocês puderem aí, mande um alô para Maristela Alto do Pacheco.
Maristela.
Estou aqui em Salvador.
Valeu.
Ela é moradora de Alto do Pacheco.
Joselito, um abraço para você, a turma que acompanha a gente nas redes sociais e também pela internet, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Fala aqui, é o Marinaldo Melo, do condomínio Saimar.
Fala, Marinaldo.
Deixa eu fazer um apelo para vocês aqui em relação a esses animais que ficam soltos aqui no Saimar. Quando é que o Centro Zoonoso vai tomar uma providência em relação a esses animais? Quando acontecer um acidente, que alguém tomar um prejuízo, eu mesmo hoje quase que eu atropelei um desses animais. Então, se você atropelar um animal desse, você vai ficar com prejuízo, porque o dono não vai aparecer. Além de você estar, sem querer, estar machucando, né, e levando um animal desse até a morte, você vai ficar no prejuízo. Você vai ficar no prejuízo porque o dono não vai aparecer para pagar a reforma do seu carro. Então, assim, bora ver, sem zoonose. Toma providência aí, porque tá difícil. Sem falar do lixo que eles reviram o tempo todo.
Verdade, viu, Marinaldo? Um abraço. Obrigado, pra você, bom Marinaldo, dia. Bom dia. Marinaldo Melo, lá do Sol e Mar, nossos ouvintes aí, manda. Manda sua mensagem de áudio e a gente bota aqui, viu? Chama no WhatsApp.
Chama no WhatsApp, 73 98 29 1029.
Olha, sobre essa questão de animais, seu repórter, hoje mesmo vindo pra rádio, próximo ali a cabana Voeró, né? Naquele trecho ali, um cavalo preto na pista, rapaz. Se eu não venho cuidadosamente, ainda tive que dar sinal ainda pra turma, né? Pessoal pedindo socorro. Quem tá pedindo socorro aqui pra gente também são os moradores do Alto da Esperança, né? O nosso Anderson lá do Alto da Esperança, ele tá dizendo: Marinho Santos Escarpita, ajuda a gente aí, estamos sem água desde sábado. Aí em base tem que soltar água pro povo, seu repórter.
Tem que ter poço.
Não.
Quem não tem água da embasa tem que cavar um poço. Mandar seu Ailton lá de Aritaguá cavar o poço, vai buscar água limpa lá no fundo, ó.
Viu? Olha, o Maurício Suzarte tá mandando aqui uma semana abençoada para todos nós, pra gente mandar um alôzão aí para a Marina. Marina, que faz aniversário esse mês, e a turma aí de 2000, do tiro de guerra, né? A turma também comemorando, né? Diz que tem um grupo que vai fazer aí uma confraternização, seu repórter. Valeu, Maurício Zarte. Como é que ficou a situação do tiro de guerra, hein, seu repórter?
Não foi
pra frente, né?
Tentativa daqui, tentativa dali, mas precisava de uma contrapartida da prefeitura, do governo do município, que não sinalizou. E aí o tiro de guerra só foi uma incógnita.
Em Itabuna, o tiro de guerra continua, meu seu repórter. Em algumas cidades aí, o tiro de guerra foi desativado. E aqui em Ilhéus a gente queria muito.
Desativado também, porque justamente, tinha um tiro de guerra.
Não, é isso que eu tô falando. Né? Em Itabuna ainda é mantido lá o tiro de guerra.
Eu lembro-me tão muito bem que eu fui pra Marinha de Guerra do Brasil por conta de eu tinha medo do hotel. Tinha três. Era Torres, o Sargento Torres, Sargento Bezerra e Sargento Guimarães. O Guimarães que pegava mais leve. Mas Torres e Bezerra, eu digo, não vou cair na mão desses homens, não. Vou embora, vou pra Recife.
Estão todos coroas, uns já partiram, né? Nos deixaram aí. O saudoso Bezerra, ex-vereador da cidade de Ilhéus, figura também que tinha um carinho muito grande. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de política, inclusive tem uma notícia aí, olha, a cúpula do PSD não descarta a filiação de Adélia Pinheiro em meio a debate sobre nomes a quem ele é, o seu repórter. Olha aí, E amanhã a gente tem entrevista muito que legal com ele. É sem dúvida algum grande nome da oposição, Elielson. O empresário Valderico Júnior estará ao vivo no programa Tropa de Elite amanhã, terça-feira, numa entrevista bacana também para a gente falar de política, de gestão, né? E 2024 está logo ali, com certeza. 6h48, repórter policial mais premiado da Bahia. Tá todo mundo querendo saber. Uma briga por causa de uma fumaça tirou a vida, né? Baleou uma mulher, um casal. Que situação é essa? Conta tudo ele, o repórter policial mais premiado da Bahia no Tropa de Elite. A notícia chegando primeiro.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 6h48. 6h48. Olha, durante patrulhamento rural na BA-001, trecho rodovia Ilhéus Itacaré, guarnições da CIP Cacaueira receberam informações sobre um casal atingido por diversos disparos de arma de fogo realizados por um homem em Mamoã. E durante incursão na localidade, policiais militares receberam denúncia dos moradores da possível localização do autor do crime. Uma mulher assustada se apresentou como esposa do suspeito e autorizou a busca em sua residência. No local foi encontrado uma pistola calibre 380 municiada, possivelmente utilizada para cometimento do crime. A polícia também encontrou na casa do suspeito e três carregadores de pistola calibre 380, 46 munições calibre 208.380, 9 munições calibre .357, um aparelho telefone celular, mais outro Motorola, certificado de registro de atirador esportivo, 3 guias de tráfego especial e um protocolo de recadastramento de armas. O material foi apreendido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para as medidas da Polícia Judiciária. Identificado o suspeito do crime, o suspeito de ter matado Romário Rodrigues dos Santos, que tinha 32 anos, e atingido a esposa do Romário, identificada por Valdirene de Jesus Santos. Está foragido. Este crime aconteceu na última sexta-feira, por volta das 20h40, lá no Mamoã. O homem é apenas identificado por Ronaldo. Ronaldo, que é morador no bairro Vila Anália, em Itabuna. Ele veio para uma casa de veraneio em Mamoã, quando de repente iniciou um desentendimento com a vítima, alegando estar incomodado com a fumaça, momento pelo qual sacou a pistola, efetuando diversos disparos contra o casal. E segundo informações, aponta que o suspeito já trabalhou como segurança em diversos estabelecimentos comerciais de Itabuna, tem histórico agressivo e sempre ostentou andar armado a qualquer hora do dia e noite, desafiando inclusive a própria polícia. A polícia de toda a região está na caça. E o caso está sob investigação do Núcleo de Homicídio de Ilhéus, à frente do delegado Dr. Helder Carvalhal.
Absurdo, senhor repórter.
O Romário Rodrigues dos Santos, ele tinha 32 anos. Assassinado com 2 tiros, um no braço e o outro no abdômen. A esposa, Valdirene, foi atingida na cabeça, socorrida com vida ainda pelo SAMU. Estado gravíssimo, está no Hospital Regional Costa do Cacau, onde passou por cirurgia. E aí a gente não sabe.
Vamos
o resultado.
Vamos tentar atualizar essa notícia aí, como é que está o a situação da Valdirene. Chama atenção em plena Sexta-feira Santa, né? Antigamente a Sexta-feira Santa realmente era um dia santo, um dia de respeito. E aí uma briga, o Ronaldo, que é apontado aí, identificado duas armas. Uma ele deixou lá e a outra ele levou com ele, seu repórter.
Ronaldo.
Romário,
né? É a vítima.
Justamente o Ronaldo, né, que é apontado como o autor desses disparos que tirou a vida do Romário Rodrigues dos Santos, de 32 anos. Ele estava com duas armas lá no local. Duas armas. Uma ele levou, a que ele usou para matar, né? Matar. Imagina
aí,
só.
Ainda tem outras informações que o suspeito, segundo informações, é agiota, empresta dinheiro a juros e fugiu logo após o crime em direção ao distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. O corpo de Romário Rodrigues dos Santos foi para o DPT, submetido à necrópsia e possivelmente foi transladado para Belo Horizonte, terra natal do Romário, onde a família mora, Scarpe.
Lamentável isso aí, viu?
Em pessoa plena sexta-feira da paixão.
Uma pessoa dessa com duas armas, ainda tem um registro ainda de que pode, né?
Pode.
Dar tiro, rapaz.
É. Mandando um abraço ao Tenente Galo, que está na Companhia 69, no litoral sul de Ilhéus, ligado no Tropa de Elite. Hoje é aniversário de Dinha. Dinha é filha da minha ex-colega de colégio que pescava na minha prova, Sueli, que tá na Baixa Fria com rádio ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM.
Agora 6h53 na Bahia, hein?
Bom dia.
Nath Almeida tá chegando com mais informação e a região inteira destaque no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Ataque a tiros em Praça de Barro Preto, fere 3 e 1 não resistiu. Na madrugada de ontem, domingo de Páscoa, dia 9, 3 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e uma delas morrendo no local, enquanto 2 outras vítimas foram socorridas ao Hospital de Base em Itabuna. Segundo informações da Polícia Civil, as guarnições se deslocaram até a cidade de Barro Preto, onde ali na rua Antônio Saturnino Cardoso, próximo à Praça Domingo Cruz, bairro Luiz Borel, estava o corpo do sexo masculino. O corpo apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e estava ao lado de uma moto de placa PKC8D96. Segundo populares, o veículo pertencia à vítima, identificada como Gerson Santo. A perícia recolheu do local um projétil e um cartucho 9mm e várias cápsulas do mesmo calibre e que estava próximo ao corpo. Ainda segundo informações colhidas por populares, mais 2 pessoas também foram atingidas por disparos, sendo socorrida para o hospital de base, identificadas como Taylor Santos Oliveira e Luciano da Silva. Uma das vítimas feridas informou que estava em um evento festivo ali na praça, quando 2 indivíduos a bordo de uma motocicleta, uma CB300, passaram a deferir os tiros contra o alvo, o Jefferson. Porém, acabou atingindo também outras pessoas que estavam na praça. As investigações já ocorrem por conta da delegacia territorial da cidade de Barro Preto. Na cidade de Itajuípe, a Secretaria de Saúde, em parceria com o Instituto Visão Sem Fronteiras e através também do setor de regulação, realiza um mutirão Saúde dos Olhos, com o objetivo aí de reduzir a demanda pela especialidade no município. O mutirão acontece nos dias 10 e 11 de abril, hoje e amanhã, segunda e terça-feira, aberto para todas as idades. Os interessados deverão buscar o agendamento pela equipe de regulação do município na loja maçônica Acácio do Sul a partir das 8 horas da manhã. Documentos necessários: RG, CPF e também o cartão do SUS. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço para você, viu? Vamos faturamento, né, seu repórter? O que é que tem destaque da volta aí?
Diego, 20 anos, perdeu o controle da moto no trecho duplicado da BA-001, Jardim Atlântico, Litoral Sul de Ilhéus. A vítima caiu na pista, bateu a cabeça no meio-fio e morava no bairro Nossa Senhora da Vitória. Teve morte instantânea.
Até quando a gente vai estar noticiando mortes na duplicação da Ilhéus Olivença? Esse trecho da BA-001, seu repórter, até quando nós vamos estar divulgando notícias como essa? É triste, mas é triste, meus amigos. É lamentável isso aí. Jovem de 20 anos, morador da rua Gabriela, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. As imagens devem esclarecer. O impacto foi muito grande. A moto caiu no lugar, o corpo foi arremessado mais distante da moto. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não. Esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E amanhã, hein? Terça-feira, a gente tem um convidado muito especial, Valderico Júnior. Vamos falar amanhã de política, Tropa de Elite, né? Gestão, a eleição do ano que vem, como é que estão, né? Essa frente, Marinho Santos, essa frente em Ilhéus, a frente de oposição, alguns nomes, essa notícia também é da provável filiação de Adélia Pinheiro ao PSD, atrapalharia os sonhos de outros nomes do partido? Como é que fica o Partido dos Trabalhadores, que tem aí o Augustão já oficializando, inclusive comunicando a executiva municipal do seu partido, o seu nome como pré-candidato a prefeito de Ilhéus? São 7 horas na Bahia, sai daí não, até as 8 tem Tropa de Elite no ar e você, claro, é nosso convidado, hein? Sai daí não, bom dia, bom dia! No bom oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, São Autopeças, Cabana Bobito e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro. Gabriela
FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, 7:13, 7:13. Olha, domingo de Páscoa, 5:40. Diego, motociclista, ele veio a óbito após perder o controle da moto. O trecho duplicado da BA-001 na altura do Jardim Atlântico, Litoral Sul de Ilhéus, mesmo de posse do uso do capacete, Diego, devido à violência do impacto, ele caiu na pista próxima do meio-fio, sofreu morte instantânea. O SAMU foi acionado, constatou o óbito, enquanto o corpo ficou no local aguardando a chegada do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para necrópsias. Identificado o corpo, né, Diego, de apenas 20 anos, morador do bairro Nossa Senhora da Vitória. Esse trecho duplicado, seu Scarpita, da Zona Sul de Ilhéus, já estão chamando de trecho da morte. O Diego era trabalhador, deixa um filho com poucas semanas de vida. O corpo ficou na pista aguardando a chegada da perícia do DPT.
Mais uma vez, Marinho Santos, a 001 vira palco de um acidente fatal.
Agora, o impacto é porque o Diego estava correndo muita velocidade. Porque
isso do jeito que as imagens vão mostrar para a polícia. A equipe da polícia quer saber, o impacto foi muito grande, a moto ficou no local, o corpo arremessado. Agora, essa demora para a remoção do corpo, seu repórter.
Demorou.
O que explica isso?
Demorou muito, viu, Scarpa?
O que se explica essa demora? Atenção, atenção, equipe do Departamento de Polícia Técnica da cidade de Leus. Estava em outra diligência? A gente sabe que a abrangência da sétima é grande.
É, só tem uma viatura.
Só tem um rabecão?
É, somente um rabecão.
Atenção, nossos, né, líderes que trouxeram candidatos de fora. Peçam aos deputados aí que solicitem mais um rabecão para a cidade de Ilhéus, mais dois.
Ou então pede aquele deputado que mandou 5 ambulâncias para o município de Itajuípe. Lembra, Scarpita?
Aquele deputado, rapaz.
Deputado, o cara pediu um. Ó, prefeito, pelo amor de Deus, me mande uma ambulância. Olha como a ambulância de Itajuípe está. De repente chegou 5 ambulâncias em Itajuípe.
Agora, é um absurdo, né? A demora que foi, aquele corpo estendido no domingo de Páscoa.
Todo mundo passando pra lá, pra cá,
triste.
E visualizando aquela cena, né?
É triste, é triste. É. Jovem, 20 anos, morador da rua Gabriela, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. E mais uma vez, gente, esse palco dessa estrada aqui tá dando problema, esse trecho aí, viu?
É da morte, né, Beda?
Olha, a rodovia da morte,
a rodovia da morte. Olha, chegando notícias aqui do Sargento PM Mendes, Gerson Mendes da PPM. A presidente da PPM, Cabo PM Alaice, e o vice-presidente Sargento PM Jackson, juntamente com representantes de outras entidades representativas dos servidores da segurança pública da Bahia, participaram de uma reunião com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, o Felipe Freitas, e o deputado federal Zé Neto. Durante a reunião foram pautados assuntos de relevância para a categoria, bem como melhorias de condições de trabalho, retorno de programas habitacional e uma atenção a mais para os programas de cuidado à saúde mental dos policiais e também dos bombeiros militares. O respeito aos direitos trabalhistas previstos no Estatuto da Polícia Militar e uma mesa de negociação permanente com o governo para que os policiais possam levar e resolver as pautas da categoria. Enfatizamos a importância da reabertura do programa habitacional no formato que contemple ativos e veteranos. A PPM seguirá na luta pelos direitos dos militares estaduais e pensionistas. É isso aí, Sargento PM Gerson Mendes, sempre ligado no Tropa de Elite.
Deixa eu trazer outra informação aqui relacionada à questão da segurança pública. A Polícia Civil formando as unidades, né, de delegacias especiais de atendimento à mulher do estado da Bahia, que não possui o funcionamento contínuo, estão passando pelas adaptações necessárias para contemplar o atendimento 24 horas. A ação segue a orientação aí, né, da Lei 14.541, de 3 de abril deste ano, que determina que todas as unidades de atendimento à mulher funcionem 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Essas adaptações nas unidades que não funcionam, né, em regime de plantão 24 horas já se encontram em fase de implantação, objetivando o cumprimento da legislação em vigor. Você acompanha de perto e sabe a luta que é a DEAN em Ilhéus, né, seu repórter?
Eu quero ver como é que vai ser aqui em Ilhéus. A carência de escrivães, de investigadores, de viaturas, a estrutura aqui em Ilhéus, como é que vai ser? Uma delegada apenas para atender, o volume de inquéritos encalhados nas gavetas, sem que possam. Já falei aqui, doutora Catiana Mourinho, que é a coordenadora da sétima Coripim, fazer um mutirão na DEAN, para poder desencalhar os inquéritos, porque uma mulher apanha do marido, do companheiro hoje, ele é agredida fisicamente, e vai para a DEAN, presta uma queixa, demora 2, 3, 4 meses para poder ter audiência. Enquanto isto, as gavetas, os armários lotados de inquéritos que não foram concluídos. para levar para a justiça. Então tá aí o nosso relato aqui. Vamos aguardar o que vai acontecer com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui na cidade de Ilhéus. Mandando um abraço ao presidente Sindipoc Bahia, Eustácio Lopes, que é de Ilhéus. É
ilhéense. Abração, abração. Olha, últimas vagas para o vendedor de elite, que acontecerá no próximo domingo, dia 16, no Centro de Convenções de Ilhéus. Restam poucas vagas aí para ter acesso a um dos maiores treinamentos direcionados a atendimento ao público de alta performance técnica de vendas e motivação de equipe do Brasil. É o Vendedor de Elite, que acontecerá no próximo domingo, dia 16, no Centro de Convenções. Um abraço aí, nosso querido Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus. Seu repórter Marinho Santos. Vamos lá, mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Gostaria que vocês ajudassem fazendo esse apelo à secretária de Educação, viu? Inclusive tem um áudio aqui. Eu vou logo aos áudios e depois eu venho com essa situação. Que é que tá, Loura, secretária Loura, né? Tem pais que têm filhos especiais, portador de autismo, que não estão tendo aula. Daqui a pouquinho a gente vai botar aqui um... Eu vou logo trazer logo os áudios aqui, seu repórter. Logo depois a gente vem para essa parte, né, das mensagens de texto. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho Escapito. Sou Juscelino aqui do Residencial. Estou com meu neto sem estudar. Ele é autista. E eu queria saber se vão colocar professores para atender os autistas no município. Ano passado ele teve professor, mas esse ano até agora nada. Cadê, dona Loura? Os professores para atender os autistas?
Cadê, Loura? Loura, hoje, dia 10 de abril, Loura. Tá vendo aí o desabafo de um responsável. É o avô que quer ver o seu neto estudando. Mais um áudio aqui.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escapita, sou aqui de Uruçuca.
Bom dia.
Mas, não posso falar meu nome não, mas o que é que tá dando na cabeça desses meninos, hein? Fazendo essas coisas ruins na sala de aula. Tem que pegar esses meninos, que esse é grande, esse é pequeno, esses demônios, internar. Botar ela no juiz de menor e deixar ela só tirar quando tiver de maior. Virou brincadeira agora, foi? Ficar matando as crianças na sala de aula, isso dá até medo. Dá até medo das crianças ir para a escola. A mãe não vai querer deixar as crianças ir para estudar. Ainda mais aparecendo essas coisas ainda no Face que eles estão botando, que vai atacar a cidade. Apareceu no Face com a arma na mão, que já ia atacar lá pro lado de Banco Central. Foi. As mães estão tudo com medo por aqui, assustada aqui pelo Uruçuca aqui, da zona rural, né? Toda assustada, já com medo. Tem que... Coisa séria esses meninos, viu? Na creche foi 4 crianças de machadinha que mataram. Agora com machado, é? Deus é mais, tá repreendido em nome de Jesus.
Tá assustada, viu? Um abraço.
Tem que retirar esses demônios pra longe.
As crianças. Das crianças. Como diz o Marinho Santos.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tô passando aqui pelo Mirante de Serra Grande aqui na luta. Mandando a foto dessa paisagem linda dessa praia aqui de pé de serra. Um alô pra vocês aí, mandando um abraço pro amigo de César Lopes, Fluminense, que tá assistindo o jogo ontem lá no sindicato. Parabéns pelo tricolor aí. Deu uma goleada, deu um chocolate no meu Flamengo, que tá mal, viu? Esse meu Flamengo tá pior do que o Barcelona Sub-20, que tá bem, patrota aí com vitória, né? Então mandando um abraço pra todo mundo ligadinho aí no Tropa de Elite. Forte abraço, pegando estrada aqui, um abraço.
Valeu, Pinheiro, dando carona, Gabriel FM. Pinheiro é uma figura, viu, seu repórter?
Do Mirante, será que ele visualizou o vereador Dai da Serra lá no Mirante ou na cabana do Guri, na praia da Ponta do Ramo?
Ele tava indo, ele encontrou com o Dai lá em Serra Grande. Encontrou com o Dai
no segundo quebra-molas em Serra Grande já.
Agora, essa situação aí, seu repórter, do... Você viu, tem uma mãe preocupada de mandar o filho para a escola. Uma onda de terrorismo aí. Uruçuca ontem mobilizou aí. O Tenente Silveira, o Matheus Santos, trouxe muito bem essas informações. Mobilizado aí a equipe da Polícia Civil Uruçuca, a equipe da Polícia Militar. Aqui em Ilhéus, algumas postagens relacionadas ao CIEP do Chocolate. É terrorismo isso.
É um Baitaba num estado diferente, Scarpita. Aula suspensa. Baitaba. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite, falando de uma ocorrência, olha, ocorrência problemática, viu? A Polícia Militar foi acionada, a Companhia 68, dando conta desta ocorrência de perturbação do trabalho e sossego, ameaças, agressão física, verbal, restaurante Mandarim, que mulher coisa. Conduzida algemada ao plantão da Polícia Civil.
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa. Deixa eu mandar um abraço para ela, faz um drink maravilhoso, nossa querida Fátima do Mirante 2 em Serra Grande, né? Fátima, um beijo para você, alegria sempre. Tô vendo sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos de giro regional, vamos para Itabuna, Manuel Messias chamando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço. Bom dia, bom dia, bom dia, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecido suede, pena amassado, veludinho e varão para cortinas. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos trazer as notícias de Itabuna. Crianças em tratamento de câncer ganham apoio de super-heróis, visando fazer com que pacientes em tratamento de câncer se empolguem em comparecer às sessões de radioterapia indicadas pelos médicos. O Serviço de Oncologia da Santa Casa de Itabuna está recorrendo ao projeto Heróis da Radioterapia. O primeiro a participar do projeto foi Bruno, de apenas 8 anos de idade, que começou a apresentar as primeiras complicações de saúde no ano passado. O pequeno Bruno fez o tratamento usando uma máscara personalizada com o herói que ele escolheu, Homem-Aranha. Meus amigos, no setor policial, muita violência aqui na cidade. Vandique Santos Freire, 52 anos, 52, e Giovanni Alves dos Santos, 23 anos, moradores do bairro Pedro Jerônimo, foram presos na BR-101 aqui em Itabuna. Policiais rodoviários federais e militares do setor realizavam abordagens debaixo do viaduto que faz ligação para o hospital de base, quando os ocupantes do veículo Nissan Vermelho ano 2019 empreenderam fuga do local. Mas, a alguns metros, os policiais os alcançaram e os prenderam. O carro estava com placa PLR-671, que não é original e contém restrição de roubo e furto. A autêntica placa é LMX-0J76. Giovanni, que segundo a polícia estava armado, ainda se jogou do carro em movimento. Saiu correndo, mas foi alcançado pelos policiais. Ele portava uma pistola 9mm com 16 munições. Ambos foram presos em flagrante e se encontram à disposição da Justiça Criminal aqui de Itabuna. PM apreende arma, drogas, veículo e um paredão durante festa. Na manhã de ontem, domingo, a Polícia Militar apreendeu armas, drogas, veículos e um paredão de som em uma festa que rolava no bairro Daniel Gomes, aqui na cidade. Na ação, 4 homens suspeitos de tráfico de drogas que estavam no evento foram presos. A guarnição se deslocou até o referido bairro Daniel Gomes após receber diversas denúncias anônimas de desordem, onde uma festa com palco armado e autorizado pelos órgãos responsáveis da cidade começou por volta das 18 horas de sábado, mas após as bandas finalizarem os shows, um paredão excessivamente alto continuou tocando até os policiais chegarem às 7 horas da manhã de domingo. Homem é morto após confrontar com a polícia. O auto de resistência aconteceu no condomínio Itabuna Parque, aqui em Itabuna. De acordo com as informações, em patrulhamento realizado pela Rondesp Sul na localidade, foi visualizado um grupo de homens portando arma de fogo em via pública. Após a forte abordagem ser feita, os mesmos homens resistiram e começaram a efetuar disparos contra a guarnição que revidou. Após cessar os disparos, os policiais se aproximaram e perceberam que um suspeito teria sido atingido e estava caído no chão com uma pistola calibre 380, onde possuía 6 munições deflagradas e 4 intactas. Na sequência, foi prestado socorro, mas o homem não resistiu e veio a falecer. Falamos em nome de Naro Plásticos, que está com grande promoção. A Endels, na Avenida Itabuna, 841. Naro Plástico, direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, 7h40. Olha o policiamento ostensivo da Companhia 68, sob o comando do Sargento PM Jairo, juntamente com os integrantes, soldado PM Leonardo, soldado PM Jorge Márcio. Por volta das 22 horas e 20 minutos, a notícia que foram acionados pelo coordenador de área, dando conta de uma ocorrência policial, e perturbação do trabalho e sossego, ameaças, agressão física, verbal, conduta perpetrada por Natália Cosme da Silva em desfavor de Rafael Macedo Santana e Domingas Nascimento de Jesus. O fato ocorrido no estabelecimento Restaurante Mandarim Gourmet, ao lado da Catedral de São Sebastião, número 168B, centro de Ilhéus. No local, constatado as circunstâncias do fato, a suspeita causou uma confusão no estabelecimento Mandarim, a Natália Cosme e da Silva. Segundo a polícia, invadiu o estabelecimento, o restaurante, com gritaria e algazarra agressiva e descontrolada, com narrativas de um suposto triângulo amoroso das vítimas, Domingas e Rafael, local onde ambos exercem atividade laboral, e xingamentos, vários xingamentos, realizou promessa de causar mal injusto e grave, vou te matar, minha turma de Itabuna, vai atrás de você. E em outro momento pegou uma garrafa, foi impedida por terceiros e clientes com a finalidade de lesionar as vítimas.
Que coisa, rapaz. Confusão, é dentro do restaurante?
Dentro do restaurante Mandarim.
Quebrou, rapaz.
A entrevista com a vítima na polícia, Domingas apresenta seu envolvimento amoroso com a acusada e denuncia que sua companheira é pessoa ciumenta, descontrolada, vingativa e vem sendo agredida de forma costumeira com socos, unhadas, retenção e distribuição de seus documentos, violência patrimonial e psicológica. Olha, ela disse ainda que sua companheira, por insegurança emocional e ciúmes, veio ao seu ambiente de trabalho e perseguindo e vem causando transtornos e de forma negativa a imagem dela e do colega de trabalho, o Rafael, falando mal. E ainda durante a averiguação da denúncia, os policiais identificaram a acusada bastante incomodada com a presença dos policiais militares, passou a promover violência contra os policiais militares em serviço e xingamentos. A guarnição que presenciou utilizar equipamento do uso de algemas, algemou,
senhor.
Técnicas de segurança para assegurar a segurança própria e de terceiros, imobilizando e encaminhando a delegacia de polícia por agressão e desacato. Ainda assim, lá na unidade policial 7ª Corpim, a acusada, após ser concedida a liberação do uso de algema, retirar a algema, ela retomou o descontrole e vícios anteriores que atentavam contra a segurança da guarnição da Polícia Militar, com ofensas e descontrole emocional, sendo apresentada à unidade policial todos os envolvidos para as deliberações por parte do delegado de plantão. A mulher pegou, chegou chegando, pegou pesado.
Agora,
Natália Cosme da Silva.
Nervosa. Agora você veja só, um restaurante, né? Um padrão classe média, a área nobre da cidade ali. E o pau quebrou, é como a gente diz. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tropa de elite.
Se envolve com a polícia não, porque vira notícia aqui no programa do povo.
Tropa de elite.
Tudo isto motivado por ciúmes.
Ciúmes, é. Rapaz, que coisa, viu? Mas, meu Deus do céu.
Capeta, nosso convidado amanhã. Atenção, você que tá ligado no Tropa de Elite. Amanhã nosso convidado especial é o Valderico Júnior, falando no Tropa de Elite. Eu falei... Valderico Júnior, convidado especial amanhã aqui no Tropa de Elite.
Olha a hora, 7h45 na Bahia. Hoje vou estar participando aí a convite, né, dos nossos amigos do assentamento em Banco Central. Depois do programa, né, vamos fazer uma visita aí ao distrito de Banco Central, seu repórter. E estamos recebendo a notícia agora, porta do colégio CIEP do Cacau ali, o Shawan. É, policiamento reforçado devido àquelas postagens que circularam nas redes sociais nesse final de semana, seu repórter. É, e a polícia precisa descobrir de onde é que partiu isso aí. O pessoal que fica achando que internet é um mundo sem lei está enganado. Isso é terrorismo, seu repórter. Fizeram na cidade do Suca, fizeram aqui com o CIEP do Chocolate. Em Ubaitaba aconteceu também na semana passada. Isso é terrorismo inaceitável. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp da moral para quem dá moral para a gente. E daqui a pouquinho, olha, cúpula do PSD não descarta a filiação de Adélia Pinheiro em meio a debate sobre nomes em Ilhéus. E do outro lado a gente vê o Jabes Ribeiro, né, se articulando o seu repórter e inclusive uma junção que poderia acontecer. É, o Jabes e o Gerdson Moraes, dois Jotas juntos, quem estaria encabeçando essa chapa? E o Jabes disse que na política tudo pode acontecer.
E eu falei quando o Jabes falou lá atrás, o Jabes anunciou que estaria fora da política, que iria cuidar da saúde, cuidar de uma cirurgia que precisava fazer no olho, disse tudo isso aí. É pra enganar tolo, engana tolo, eu não. Ele vai vir lá na frente.
O Jabes.
Olha o Jabes aí de volta.
Agora é a situação aí da política, né? Como é que ficaria essa situação? Mas amanhã vai ter uma oportunidade boa. O Valderico Júnior é um dos principais nomes da oposição em Ilhéus. Tá junto numa grande frente que reúne nomes que estão inclusive fazendo parte da renovação política. A renovação política, eu acho que o Jabes, particularmente, eu acho que a cidade, ela precisa de novas lideranças, uma cidade com Ilhéus, o Jabes já deu a contribuição dele, seu repórter, o Jabes Ribeiro já deu a contribuição dele ao município de Ilhéus, tem história, tem meu respeito, mas já deu a contribuição dele.
Agora,
acho que tem que vir novos.
O que tem de gente blefando aí, dizendo que ser pré-candidato a prefeito, blefando, ou seja, acendendo uma vela para Deus e a outra para o diabo, Scarpinho.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. A mesma coisa a gente vê nomes surgindo para uma Câmara que promete uma grande renovação. A gente tem batalhado muito aqui todos os dias, inclusive falando, alertando, cobrando, lembrando a você, o candidato que você votou em 2020 foi eleito vereador, os 21 vereadores que aí estão, tem cumprido as promessas, honrou o que ele esteve aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade prometendo, tem feito. O mandato dele tem sido realmente a serviço da comunidade, a serviço do município de Ilhéus? Ou só tem pensado no umbigo, né? Então, são reflexões que o povo precisa fazer. A mesma coisa em relação à turma que gosta de comprar voto, seu repórter. Comprar voto. Quando você compra voto, meu irmão, a situação fica difícil. Mas muito difícil mesmo. Por quê? Você quer perguntar por quê?
É, quando você fala em compra de votos, eu só lembro do distrito de Castelo Novo, onde tem um cabo eleitoral que é a toda eleição, este cabo eleitoral, ele tá com a grana, compra o voto e depois o candidato some, o cabo eleitoral já pagou, ninguém vai na casa dele, na porta dele, bater a porta para poder pedir isso e aquilo, porque ele já te paguei.
Ó, quem pagou pelo voto, nada deve. E quem recebeu pelo voto, nada pode cobrar. É simples assim. Vamos no zap e dar moral para quem dá moral pra gente. Última passada.
Aqui o povo fala.
Olha, o Bita Cabral tá ligado no nosso programa. Lá em Guararema, um abração. Daniele do São José, bom dia. Marinho Santos Escarpita. Mandou alusão aí pra minha amiga Sil, minha prima Sonira, José Evangelista, Dejaí. Feliz aniversário também pra sogrona dela, Marinalva. Que Deus ilumine. Viu, Angélica do Nossa Senhora da Vitória dando bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui tinha um ônibus que descia de Vila Olímpia 6h10, tiraram e colocaram 5h30 da manhã, e depois só tem 6h30, e hoje acabou quebrando, deixando trabalhadores e estudantes na mão. É, retado, o pessoal tá aqui na bronca, viu? Tem mais ainda? Oi, tropa de elite, estou ligado em vocês aqui. Iranildo, valeu Iranildo, um abraço. Marinho Santos Escarpita, olha, a Sutran estão prendendo 2-3 carros por dia de transporte alternativo, lotação, trabalhadores, pais de família. E aí diz que a turma, né, que anda aprontando, estão soltos. Ele é o seu repórter. Ai, 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 viu?
Olha, Escarpita, chegando a notícia aqui, cerca de 1.200 pés de maconha foram apreendidos em duas plantações em Ibirapitanga. Os suspeitos fugiram do local, ninguém foi preso. A polícia militar chegou ao local através de uma denúncia anônima e toda a maconha apreendida foi apresentada na sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim, em Ilhéus.
Que danado, é pé de maconha que não acaba mais. Olha, a Wanda, lá do Alto da Conquista, diz que mora perto das torres de celular, diz que o mato estão tomando conta. Tem algumas fotos aqui, complicado, viu? Romilson, motorista da saúde, um abraço pra você, ligado com a gente, todos os motoristas dando carona. A Maristela Cantuária, ela disse que é a avó de uma criança autista que também está sem a professora. É, repórter, viu? Na creche do Eduardo, lá na Proa. Ô, secretária Loura, a gente precisa dar uma resposta aí, viu, secretária? Vera Regina, um abraço para você, tá lá em São Paulo ouvindo a gente. Olha, bom dia, sou moradora do distrito Rio de Janeiro. Sábado, a partir do meio-dia, saímos do Malhado para nosso destino, chegou no terminal e o ônibus estava, né, apresentando problemas aqui. Foi o que aconteceu, trocamos de ônibus, quando o ônibus saiu do portão da garagem, segundo informações, o porteiro mandou os passageiros... não posso falar isso aqui não, rapaz. Quem é esse rapaz que estava na portaria? De qual garagem? Qual das duas garagens? Não pode, tem que tratar bem o passageiro, rapaz. Tá na bronca aqui, viu? Maristela Porto, bom dia para você. Tem áudios aqui no Tropa. Última rodada, hein? Bom dia, bom dia.
É, Robertinho Escarpita, Mário Santos, bom dia.
Bom dia.
É da van. Rapaz, aquela situação no Leleu ali tá complicada. A gente sai de madrugada para ir trabalhar. A pista toda fechada de gente, de carro ali, meu irmão. Aí a gente fica dando jogo de farol para poder ver se ele sai da frente, para poder você passar, porque se você buzinar, ele irrita eles, né? A polícia não toma providência para tirar aquele pessoal do meio da rua. Tá complicado, o carro para um do lado do outro para bater papo, o povo com latinha de cerveja, com garrafa de cerveja no meio da rua. E a pista fechada ali, por causa de festa de posto de combustível. Brincadeira, meu velho.
Isso chama a atenção da direção do posto Leleu para organizar, né, os veículos que param para curtir o posto. Tem um barzão lá, Leleu, né? É curtir, então organizar ali as filas dos carros.
Ele tá se queixando que o pessoal também fica no meio da pista,
no
né?
No meio da pista pode surgir um atropelamento a qualquer complicado momento. Né? Vamos mais um áudio aí.
Bom dia, Marinho Santos Capita. Aqui é Roberto do Vilela.
Bom dia.
Eu quero deixar um salve aí. Esse negócio que tá acontecendo nos colégios aí, rapaz, esse negócio que teve esse massacre aí pra fora, e a imprensa divulga muito isso. E na minha opinião, a imprensa não tinha que divulgar nada, porque os amantes do crime começam a fazer em todo lugar. Agora aqui em Léus, todo mundo com medo de mandar pro seu filho pro colégio. Quando o Bolsonaro estava no governo, ele queria botar dois policiais em cada colégio. Aí as pessoas disseram que era ditadura. Olha aí agora, sua excelência está aí e as coisas estão piorando em todo o setor. O que você acha disso aí? Pega o exército, a marinha, que muitos policiais nos quartéis não estão fazendo nada, botar dois soldados em cada colégio, em todo o Brasil. O que você acha disso aí? Né? E resolver isso aí, porque não pode ficar vendo tudo isso e batendo palma, entendeu? Não. E esse ministério, esse Supremo Tribunal Federal, o que é que ele faz aí também que não dá essa ordem aí? Ficam lá com a ruma de careca lá, olhando com a cara do povo.
O que é que você tem contra os carecas, rapaz? Um abraço pra você. O que é que ele tem contra os carecas, seu repórter Roberto do Vilela? Deixa os carequinhas sossegados, viu? Agora, sobre essa questão aí, viu, Roberto? Você fala da imprensa não divulgar. A gente precisa divulgar, sim. Inclusive, eu estou com a notícia aqui, o governo abrindo um canal para receber denúncias de ataques nas escolas. A iniciativa é justamente uma resposta aos recentes atos de violência que ocorreram lá em São Paulo e em Blumenau. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com organizações não governamental, o Salernet Brasil, já disponibilizou um canal virtual na internet para receber denúncias de ataques contra escolas. O site está disponível, as informações enviadas serão analisadas pela equipe da empresa e também da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Safernet, seu repórter. A gente precisa dar um basta nisso aí. Eu acho que muita gente acaba fazendo uma brincadeira de mau gosto. Lembra da época do trote, que você passava um trote pro Corpo de Bombeiros, passava um trote pro SAMU, e a gente fez esse trabalho de conscientização da importância, gente. Você pode salvar vidas. E quando você passa um trote, você está impedindo dessa vida ser salva. A mesma coisa essa turma que está criando perfil fake no Instagram, achando que é uma terra sem lei e fazendo esse terrorismo. Mas obrigado pela sua participação. Agora deixa os carequinhas em paz, viu? Paulo José, vem chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje com a sua participação aqui em mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, bancada. Bom dia a todos do Tropa de Elite na Gabriela, em Léus. E a você que nos acompanha através do blog Paulo José. As nossas multiplataformas trazendo sempre as melhores informações para você. Olha só, aconteceu neste fim de semana uma tragédia envolvendo dois primos que morreram em um rio em Guaratinga. Eles moravam na cidade de Eunápolis. Michael Luan Melo Santos, 25 anos, e Diego Barro dos Santos, de 17 anos, morreram no Rio Cajuíta, na zona rural do município de Guaratinga. As informações é que eles resolveram aproveitar o feriado de Páscoa para tomar banho de rio, o Rio da Barriguda, quando a tragédia aconteceu. As circunstâncias exatas do afogamento ainda são investigadas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Eunápolis, onde passaram por exame cadavérico, em seguida liberados para que a família pudesse fazer o velório e sepultamento. As investigações prosseguem a cargo da Polícia Civil de Guaratinga. Ítalo Correia dos Santos, de 32 anos, foi baleado em frente ao Centro de Cultura da Avenida dos Navegantes, em Porto Seguro. Segundo relatos de populares, quatro bandidos efetuaram disparos e fugiram em seguida, sem que se saiba, até o momento, a motivação do crime ou as características dos suspeitos. Mesmo ferido, Ítalo buscou socorro no meio da rua, parando carros para pedir ajuda. Ele foi encaminhado para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, com 8 perfurações à bala. Até o momento, ele se encontra internado após passar por procedimentos cirúrgicos. A guarnição da polícia esteve no hospital para registrar o boletim de ocorrência. Ainda não há informações sobre o andamento das investigações ou possíveis suspeitos. O caso segue em aberto e a polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar a chegar aos criminosos que tentaram matar Ítalo com tiros no centro de Porto Seguro, é só entrar em contato pelo telefone 181. Pessoal, todo cuidado com fiação elétrica é necessário. Cristiane Pessoa da Silva, de 26 anos, morreu após sofrer um choque elétrico em casa, localizada na chácara no Rio Buranhém, zona rural de Guaratinga. De acordo com relatos, a vítima pisou em uma extensão que ligava o fogão e que estava com um pedaço de fio desencapado. O chão estava molhado e, ao pisar no fio desencapado, ela tomou uma descarga elétrica violenta e foi arremessada. Com impacto, a jovem morreu. Por isso, é importante tomar todos os cuidados. Cristiane ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso serve de alerta para a importância dos cuidados com a segurança em ambientes domésticos, especialmente em relação ao manuseio de eletricidade e outras fontes de risco. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite, aí em Deus.
Valeu, Paulo José. Um abração para você. Amanhã você volta. Final de Tropa, seu repórter.
Olha a ocorrência da CIPA, Pelotão CIPA, Jardim, Joia do Atlântico, Scarpe. Amanhã todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. Um abraço a todos e eu já fui.
Vou derrubar tudo isso aqui. Saiam da frente, já disse.
E fui, vem comigo, seu Scarpe.
Tropa de Elite. Amanhã a gente se encontra, viu? Acabou.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Renatinho Bad Boy tá chegando e a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meiria, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, já Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Perdeu tropa? Já tem podcast liberado pra você.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.